Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença do Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social. Como sabem, esta audição foi pedida pela própria Comissão e pela Mesa e Coordenadores, não é pedida por nenhum partido em especial, porque é uma das audições que consideramos quase institucional para esta matéria. Portanto, houve três reuniões que eram por nós consideradas institucionais e imperativas, as duas Assembleias Regionais da Madeira e dos Açores e o SES, e, portanto, neste sentido, vou desde já passar a palavra ao Dr. Francisco Assis. Eu já lhe disse que as nossas regras, portanto, serão os 10 minutos iniciais, 5 minutos cada partido político e depois os 10 minutos finais. Nós depois às 11h30 temos outra audição com o pedido pelo LIVRE aqui sobre as línguas minoritárias, nomeadamente o mirandês, que é uma das preocupações do LIVRE, e portanto temos que depois continuar. E passo desde já a palavra ao Dr. Francisco Assis, agradecendo-lhe a presença e que nos sentimos muito honrados também com a sua presença aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu é que agradeço à Comissão de Revisão Constitucional ter-me convidado na qualidade de Presidente do Conselho Económico e Social para vir a esta comissão, no que isto demonstra de uma preocupação da parte do Parlamento e em particular desta comissão com o Conselho Económico e Social, o que naturalmente muito nos honra. Nestes 10 minutos o que direi? Não vou fazer nenhuma apresentação do Conselho Económico e Social porque o conhecem. Ele foi criado na sequência da extinção dos Conselhos Permanentes de Concertação Social e do Conselho Nacional do Plano e, portanto, herdou em grande parte as competências e as responsabilidades destes dois conselhos. Está visivelmente mais associado ao processo de concertação social, porque acolhe a Comissão Permanente de Concertação Social, e é isso que normalmente dá mais visibilidade ao Conselho Económico e Social. Portanto, acolhemos, o Presidente do SES tem presença nas reuniões da concertação social, embora não tenha direito de voto, e mesmo no uso da palavra está mais ou menos estabelecido que o deve fazer com alguma ponderação, isto não fala todas as reuniões, tem um poder mais informal no sentido de procurar promover alguns consensos, quando é caso disso, ou promover alguns esclarecimentos, e intervém, seja ele quem for, no caso eu, intervenho apenas em momentos excepcionais. Entendo que há alterações, do meu ponto de vista, a fazer, mas não são alterações com relevância constitucional ao nível do processo da concertação social, porquanto me parece que o nosso processo de concertação social enferma de várias insuficiências e até algumas insuficiências graves. Devia ser um processo, o Conselho Económico e Social deveria estar dotado de uma espécie de observatório que fizesse o enquadramento permanente da situação económica ou social e serviço de suporte a todo o processo de negocial que vai decorrendo ao longo do tempo e que, ao mesmo tempo, pudesse minutarizar o processo, a aplicação dos acordos que são alcançados na concertação social. E não dispomos, de facto, de nada disto. Portanto, o que acontece ali é que há um diálogo constante, permanente, tripartido, entre o Governo, as confederações sindicais e as confederações patronais, mas que não tem, do meu ponto de vista, depois o suporte que deveria ter e que tem noutros países, nomeadamente no SES espanhol, vou aliás visitá-lo no dia 26 de setembro, para recolher alguma informação. Mas isso não tem relevância constitucional, porque não é preciso mexer minimamente na Constituição para alterar isso. As outras dimensões que nós temos. Uma dimensão que naturalmente nos está acometida, que vem do Conselho Nacional de Plano, que é uma dimensão de sermos um órgão consultivo da administração, um consultivo, e portanto, somos um órgão, julgo, de muita importância no conjunto da administração consultiva do Estado português, e nós temos procurado, nos últimos anos, reforçar essa ação consultiva, quer respondendo atempadamente às consultas que nos são feitas. Há algumas consultas obrigatórias. A única que é obrigatória em resultado do texto constitucional é sobre as grandes opções do plano, o que também é resultante da circunstância em que o Conselho Económico e Social foi criado, do tempo, da época, do que aquilo significava. É o Governo, obrigatoriamente, tem que se consultar o SES antes de apresentar as grandes opções do plano aqui na Assembleia da República. Em bom rigor até, o SES deveria ser chamado a participar no próprio processo de elaboração das grandes opções do plano. Verdadeiramente isso nunca aconteceu com governo nenhum. E também tenho consciência, porque já fui vários anos deputado, que não é propriamente o parecer do SES aquilo que é depois mais valorizado aqui no Parlamento quando se faz a apreciação das grandes opções do plano. Tampouco as grandes opções do plano, do meu ponto de vista, alguma vez foram muito valorizadas aqui no Parlamento. Mas aí, de facto, é essa a nossa única obrigação constitucional. Depois também temos a solicitação da Comissão de Orçamento e Finanças aqui da Assembleia da República. Nós pronunciamos sobre as propostas do Orçamento do Estado, pronunciamos sobre as Contas Geral do Estado, todos os anos, portanto, são os parceiros que nos são solicitados todos os anos. Ultimamente, na última fase, o Governo também já nos consultou sobre o Plano Nacional de Reformas e também apresentamos um parecer nesse domínio. Mas tudo isto, como se vê, está muito ligado até a um momento em que o processo orçamental era bastante distinto do atual, porque é prévio à nossa adesão à zona euro, à nossa integração à zona euro, prévio ao semestre europeu, a outros. Hoje existem outros mecanismos, outros instrumentos de decisão, porventura mais importantes, em relação aos quais se justificaria, provavelmente, que o SES tivesse mais participação do que nestes, não deixando de ter nestes. Para além disso, pela primeira vez, um grupo parlamentar, no caso, o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas, como eu já disse, todos os grupos parlamentares, naturalmente, ficaremos satisfeitos se o fizerem, todos os grupos parlamentares nós terão exatamente o mesmo tratamento, nem poderia ser de outra maneira. O grupo parlamentar do Partido Socialista solicitou-nos que elaborássemos um parecer sobre a violência doméstica e nós elaboramos esse parecer sobre a violência doméstica. O único limite é que sejam áreas que estejam dentro da alçada do Conselho Económico e Social. Elaboramos e disponibilizamos-lo não apenas para o grupo parlamentar do PS, mas para o país inteiro. Aliás, vai ser editado pela Almedina daqui a dias. Temos, portanto, reforçado essa componente e temos uma terceira componente, que é uma componente nova em alguns SES europeus e que nós estamos a começar a trabalhar nisso. E essa sim poderia eventualmente ter alguma relevância em termos constitucionais, que é a de sermos um espaço de que valorize a participação pública, nunca em concorrência com a democracia representativa, nunca pondo em causa, naturalmente, a predominância do Parlamento e nunca pondo em causa a natureza do nosso regime, mas no sentido complementar. Em França estão a seguir muito isso, com o Presidente Macron, fizeram duas experiências, uma mal sucedida na primeira, a outra aparentemente com um sucesso um pouco maior, que foi a criação de Assembleias de Cidadãos, em que debateram, no primeiro caso, as questões ambientais, como foi uma coisa muito alargada, não teve o sucesso que poderia ter, mas agora fizeram em relação à questão do tema do fim da vida, a eutanásia e o suicídio assistido, em que fizeram o governo francês, antes de apresentar uma proposta à Assembleia Nacional, fez preceder isso num debate numa Assembleia de Cidadãos. Eu fui lá, estive lá presente, ouvi num dia que estava lá um professor de medicina de Angoulême com uma intervenção muito curiosa, e depois já um debate. Enfim, não digo que isto seja a solução para tudo, e para nada, nem tenho a certeza, mas há aqui uma perspectiva que é, os SES podem ajudar a criar um espaço público. Eu julgo que as democracias, hoje, isso é a minha opinião há muito tempo, as democracias precisam de ter um espaço público de discussão um pouco mais organizado. Até porque nós temos assistido nos últimos anos a uma evolução com as redes sociais, com a forma como a própria comunicação social tem evoluído. Há hoje, de facto, uma necessidade de criar condições para um espaço público onde haja o máximo de racionalidade argumentativa possível. E até que ponto é que um Conselho Económico e Social pode contribuir para isso através de iniciativas que incrementem a participação pública. Há vários modelos, há SES onde há direitos de petição, que se podem até transformar, em alguns casos, em iniciativas legislativas, propostas de iniciativas legislativas a propor aos respectivos parlamentos. Então, há vários modelos na Europa, há vários casos de estudo, há de facto estudos de direito comparado sobre isso. A nossa preocupação é até que ponto é que nós poderíamos encontrar, de facto, aqui uma solução que abrisse as portas para a criação de outros mecanismos de participação. Em relação aos temas, nós temos três grandes áreas, temos, portanto, para além da concertação social, nós temos uma comissão especial ligada às questões económicas, de políticas e acompanhamento das políticas económicas e sociais, que é aquela onde habitualmente há mais trabalho. Temos uma comissão de desenvolvimento regional e ordenamento do território, que pensamos que poderá integrar, ou há hoje uma nova preocupação com os temas ambientais, não é? De facto, não há nada ali de específico em termos das questões ambientais, embora haja uma presença muito forte dos ambientalistas no plenário do SES. O SES tem um plenário com 76 pessoas, representativas de vários setores da sociedade civil, porventura desatualizado, isso é uma questão que remete para a lei, não remete naturalmente para a Constituição. E depois temos, portanto, mas é uma matéria em que nós poderemos, e temos uma comissão que é uma comissão de natalidade, que nós entendemos que já foi, é uma solução posteriormente apresentada por uma iniciativa de um grupo parlamentar, creio que do PSD, que apresentou na altura uma proposta e foi aprovada aqui na Assembleia da República. A ideia que temos, até pelo trabalho que temos desenvolvido, é que seria interessante passar mais para uma comissão de demografia, não é? Uma abordagem mais geral da questão demográfica, envolvendo desde as questões da natalidade até às questões da terceira idade. Portanto, hoje há problemas gravíssimos. Demografia, alterações demográficas e as suas consequências económicas e sociais. E, evidentemente, estamos abertos a que sejam criadas outras comissões. Eu penso que há aqui mudanças estruturais a fazer no Conselho Económico e Social, não são mudanças com relevância constitucional. Por último, queria frisar que talvez fosse interessante salientar o SES tem funcionado com independência e as pessoas que têm presidido ao SES, todas elas têm agido sempre no sentido, e eu julgo que também o tenho feito, mas não falando de mim, os outros têm feito sempre no sentido de preservar a independência do Conselho Económico e Social em relação a todos os poderes e a todas as oposições, não é? Porque isto da independência tem que ser em relação a todos. Mas, de facto, a garantia adicional no próprio texto constitucional da independência do Conselho Económico e Social era uma coisa que talvez merecesse a pena ser refletida, porque reforçaria isso, até depois vão-se colocar algumas questões práticas da autonomia administrativa e financeira do SES. Portanto, depois, na prática, nós, em termos muito concretos, o relacionamento que temos mantido com o Governo, desse ponto de vista, tem sido um relacionamento institucionalmente muito correto e tem havido compreensão para a necessidade de atender às necessidades do SES. Tem, de resto, um orçamento muito pequeno. Tenho tido a preocupação também de não solicitar o aumento do orçamento, por solicitarem sempre, mediante justificações previamente apresentadas, mas a verdade é que nós dependemos muito, um SES pode ficar muito dependente do Governo. E imaginemos um caso de um Governo que queira, pura e simplesmente, anular a ação do SES, é muito simples, limita completamente em termos orçamentais, as dotações orçamentais enviadas para o Conselho Económico e Social e limita, neutraliza completamente a ação do SES. Muito obrigado, já passei os 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado também, e não passou nada, isto o tempo foi praticamente cronometrado, aliás já Sérgio, não é? Tudo com rigor, com transparência, e portanto vou passar agora aos senhores deputados, começando pelo partido mais votado, pelo Partido Socialista, e dou a palavra à senhora deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o Dr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social, muito obrigada por estar aqui na comissão e cumprimento naturalmente todos os colegas deputados. Esta revisão constitucional, tal como foi apresentada designadamente no projeto do Partido Socialista, é aquilo a que se pode chamar uma revisão constitucional de uma certa continuidade, no sentido que entendemos que esta Constituição, avançada como foi a data em que foi feita, tem permitido vários avanços do ponto de vista da nossa democracia, do nosso Estado de Direito Democrático, o que não significa, naturalmente, não só que não possa sempre ser melhorada, como até em algumas dimensões atualizada, e estou a referir-me a aspectos que têm a ver, por exemplo, com direitos de natureza ambiental ou com direitos relativos e aspectos relativos à transição digital. No que toca a uma parte mais institucional, onde o Conselho Económico e Social, que tem assento constitucional, que é um órgão com assento constitucional, se integra, aquilo que julgo que já nos deixou ali às pistas na sua intervenção inicial, mas que gostava de colocar, prende-se exatamente com três questões principais. A primeira, e como digo, já avançou nessa linha, é como é que o Conselho, nesta modalidade ou noutra, pode servir ou pode ser um mecanismo de participação da sociedade a vários níveis, não só económico, não é? Ele está um bocadinho acantonado à lógica económica, mas noutras linhas, deu a pista da participação democrática, da organização enquanto forma de participação democrática, que sabemos que é algo que precisa de ser enfim, dinamizado na sociedade portuguesa outras formas de participação democrática daquilo que se chama normalmente a sociedade civil, ou seja, fora do estrito funcionamento dos partidos. E, portanto, esta é uma primeira dimensão. Como é que, mexendo eventualmente na Constituição, ou até não, mas é uma ocasião também importante para o ouvir, sobre a própria possibilidade de alterar a legislação ordinária, ou seja, aqui referiu vários aspectos, que nem sequer passam por necessidade de mexer na Constituição, mas podemos revisitar ao nível da legislação ordinária. Portanto, que outros aspectos? Há até uma proposta que fala, por exemplo, da dimensão ambiental, que já está lá um bocado íncita, mas mais do que isso, a lógica